Revista Novo Tempo.
Olá, tá no ar o seu programa de boas notícias, Revista Novo Tempo. E é um prazer ter você por aqui. Eu sou Jackson França e já desejo um feliz sábado para você, amigo ouvinte. E para você também, Patrícia, feliz sábado.
Feliz sábado, Jackson, e para você que nos acompanha também. Esse é o seu momento de esperança e alegria.
O programa de hoje está recheado de histórias que tocam o coração. Tem notícia boa, mensagem de fé, claro, para deixar o seu dia mais leve.
E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Novo Tempo, é só seguir a gente nas redes sociais.
Estamos no Instagram, @RadioNovoTempo, e no YouTube, procure por Novo Tempo Rádio. Todo dia tem conteúdo novo lá para você se encher de esperança.
Então fica com a gente, porque hoje tem muita coisa linda para compartilhar. Vamos começar?
Revista Novo Tempo.
Novo Tempo reinaugura museu que conta a história da comunicação adventista.
Rede Adventista padroniza ensino na América do Sul.
E você vai conferir notícias da igreja em todo o mundo.
Essas e outras informações agora, aqui no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
O Museu Roberto Rabelo conta a história da comunicação adventista na América do Sul. O espaço reúne programas missionários, tecnologias do passado e incentiva a pregação do Evangelho. Quem tem detalhes é Adriana Medeiros. Feliz sábado, Adriana.
Feliz sábado, Patrícia. O Museu Roberto Rabelo preserva a trajetória da Rede Novo Tempo de Comunicação. Inaugurada em 2012, o espaço passou por uma grande atualização e foi reinaugurado no dia 9 de dezembro de 2025. O museu mostra desde os primeiros passos da comunicação adventista em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, até a consolidação da rede em Jacareí, no interior de São Paulo. Rádios antigos, estúdios, fotos, vídeos e objetos históricos fazem parte do acervo. Segundo Isaías Bueno, gerente de marketing, preservar essa memória é essencial para entender o presente e inspirar o futuro. O espaço também foi ampliado e ganhou uma linha do tempo detalhada. O museu conta a história de programas como A Voz da Profecia, do Quarteto Arautos do Rei e do primeiro programa evangélico da TV brasileira, Fé para Hoje. Também destaca o programa hispano La Voz de la Esperanza. Para o pastor Jorge Ramponha, diretor de comunicação da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul, o museu motiva a continuar a missão. O espaço é aberto ao público com visitas gratuitas agendadas pelo site novotempo.com/tour. É notícia? A Novo Tempo informa. Adriana Medeiros para o Revista Novo Tempo.
Obrigado, Adriana, pelas informações. Agora a gente conta para você a história do evangelista Ronilson Alves Pinto, de 43 anos, morador de Belém, no Pará.
Ronilson tem paralisia cerebral, condição que afetou sua locomoção e comunicação desde a infância. Mesmo assim, ele superou barreiras e hoje atua como pregador do Evangelho.
Ele é conselheiro do Ministério Adventista das Possibilidades, o MAP, iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, voltada à inclusão de pessoas com deficiência.
Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 12% da população da América Latina e do Caribe vivia com algum tipo de deficiência em 2024.
Ronilson relata que o maior desafio sempre foi o preconceito e os limites impostos pelas pessoas. Na infância, ele era frequentemente considerado incapaz e excluído de atividades simples.
A Bíblia foi seu principal instrumento de alfabetização. Ele aprendeu a ler com os capítulos e versículos e buscou em Deus o dom da oratória.
Batizado em 2005, Ronilson sentiu o chamado para a pregação, mesmo diante das dúvidas de quem achava isso impossível. Hoje, formado em teologia, ele já contribuiu para o batismo de dezenas de pessoas.
O Ministério Adventista das Possibilidades atua para combater o estigma e promover a inclusão real nas atividades da igreja. Ronilson defende que todas as pessoas são capazes de servir e ser instrumentos de salvação.
A Educação Adventista lançou diretrizes gerais para toda a América do Sul. O novo documento vai ajudar a fortalecer a identidade e a missão da rede. Quem tem as informações é Roberto Gonçalves. Feliz sábado, Roberto.
Feliz sábado, Jackson, e a todos que nos acompanham. A Rede Adventista de Educação deu um passo importante para manter unidade e propósito. Foi apresentado o referencial normativo da Rede Adventista de Educação. O documento foi lançado durante o concílio quinquenal da sede da Igreja Adventista para a América do Sul. Ele reúne diretrizes pedagógicas, filosóficas e de gestão. Hoje, a Rede Adventista atende mais de 416 mil alunos em 989 unidades em países como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. São quase 25 mil professores atuando em 2025. Segundo o diretor da rede na América do Sul, pastor Antônio Marcos Alves, o documento organiza orientações já existentes. Ele também garante unidade, identidade e foco na missão educacional. O referencial foi construído ao longo de 17 meses. Contou com a participação de 26 mil colaboradores e a validação de mais de 200 analistas. O próximo passo vai ser colocar as diretrizes em prática nas escolas e universidades. A base do documento está em quatro pilares: formação integral, excelência acadêmica, fé viva e missão. É notícia, a Novo Tempo informa. Roberto Gonçalves para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Roberto, por estas informações. Agora a gente traz dica de saúde para você. As férias estão chegando e aumentam os deslocamentos de carro com as crianças. E com isso, a atenção com os pequenos deve começar dentro do veículo. Especialistas alertam que manter a calma ao volante pode evitar acidentes. Hoje a gente vai conversar sobre a importância do comportamento dos pais no trajeto com as crianças. Você confere detalhes com a Fabiola Altran.
Tara, especialista na saúde e segurança da criança, destaca que a calma é elemento fundamental para a prevenção de acidentes.
Manter a calma no trânsito, por mais que às vezes a gente tome uma fechada, a gente encontre alguém muito devagar na nossa frente, mas a gente tentar manter a calma principalmente porque a criança segue o nosso exemplo, né? E um dos fatores também que nos colocam muito em risco, principalmente as mães, que no comecinho, com um bebê, né, tem a questão do sono, da privação do sono. Então veja se você tem condição de dirigir, se você não pode pedir para alguém te levar, se você não pode pedir ajuda de alguém, porque a gente sabe que nesses primeiros momentos é bastante árduo, a gente fica bastante preocupada com tantas coisas, é tudo muito novo, né? Então muitas vezes vale a pena a gente pedir ajuda de alguém do que a gente querer fazer tudo, porque a gente parece um polvo, né? A gente assume várias funções, a gente faz um monte de coisa, mas eu acho que também saber o nosso limite e quando a gente deve pedir ajuda.
A enfermeira Juliana Muniz ressalta.
Num acidente de trânsito, se a gente utilizar esses dispositivos, a gente diminui em até 70% o risco de complicação, de lesões graves, que pode ser ferimentos, até fraturas, ou infelizmente até a morte, né, e a criança ser ejetada do veículo. Então, esses dispositivos, eles são essenciais. Os acidentes ainda são a primeira causa de morte envolvendo as crianças de 5 a 14 anos, mas com essa medida do uso correto do dispositivo de retenção veicular, a gente vai conseguir reduzir até 70%, de todas as complicações. Então, instale corretamente esses dispositivos, pedindo ajuda, lendo o manual de instrução do fabricante e verificando sempre se ele tem o selo do Inmetro na hora que você for fazer a compra.
A especialista informa quando, no caso de um acidente de trânsito, os pais ou responsáveis devem procurar ajuda médica.
Qualquer batida, né, e até um acidente mais sério, é sempre importante que os responsáveis levem a criança a um pronto atendimento para ser avaliada pelo pediatra. E, inclusive, verificar a necessidade de troca do dispositivo de retenção veicular. Mesmo que sejam batidas que a gente considere até leve, pode ter danificado essa cadeirinha ou esse bebê conforto. Então, cheque com o fabricante e leve a criança para ser avaliada pelo pediatra, é muito importante. Porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem, mas é necessário que ela seja avaliada. Principalmente se a criança, claro que ela vai chorar, ela vai se assustar, ela vai ficar com medo, então ela vai chorar. Mas se esse choro for prolongado, não passa, A criança ficar com uma sonolência excessiva ou ter dores de cabeça que persistem numa criança maior que já consegue comunicar, né, que tem dores, ou mesmo você vê marcas, hematomas, então é importante que você procure um atendimento médico para que seja avaliada, e aí o pediatra vai analisar se há necessidade de pedir algum exame complementar. Tudo para a gente prevenir qualquer situação.
A enfermeira Juliana Muniz diz ainda que é fundamental travar as janelas e portas traseiras, porque é muito comum a criança ser ejetada para fora do carro no caso de um acidente. Problemas na coluna também são comuns. A especialista afirma que em viagens longas, a criança não deve ficar por mais de 1 hora na mesma posição, seja no bebê conforto ou na cadeirinha.
Obrigado, Fabiola, pelas dicas. Agora a gente faz uma pausa rapidinha, mas não sai daí não, viu? O Revista Novo Tempo volta já já com mais histórias que tocam o coração.
Já estamos de volta com o Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias. Agora você vai conferir um giro pelo mundo com notícias da Igreja Adventista.
Na Austrália, o grupo musical Advent Brass completou 100 anos e marcou a data com um concerto beneficente. Uma noite histórica que uniu gerações e arrecadou mais de 50 mil dólares australianos para a ADRA.
O Hamer Hall, uma das principais salas de concerto de Melbourne, recebeu músicos de diferentes idades para celebrar o centenário do Advent Brass. O grupo nasceu em 1925, com o propósito de formar jovens e servir à igreja e à comunidade por meio da música. Um século depois, e a música continua sendo a missão. O Advent Brass e o Youth Advent Brass dividiram o palco em uma apresentação que reuniu cerca de 50 músicos e marcou a data histórica. Entre os momentos mais marcantes, destaque para Romney King. Aos 100 anos, ele voltou ao palco como pianista convidado. A presença dele conecta três gerações da família Gilson, que lidera o Advent Brass desde o início. O concerto contou também com a participação especial do músico australiano James Morrison, um dos nomes mais conhecidos do país no cenário instrumental. Toda a renda do evento foi destinada à ADRA, uma ONG adventista. Mais de 50 mil dólares australianos para apoiar pessoas e famílias em situação de dificuldade.
Nas Ilhas Malvinas, um pastor chileno conta ter recebido um milagre exatamente quando decidiu servir em um dos campos missionários mais isolados da América do Sul. Depois de 5 anos tentando ter filhos, a confirmação da gravidez veio dias antes da mudança para o arquipélago.
Depois de 5 anos tentando ter filhos e ouvindo que só um tratamento de alto custo poderia ajudar, aceitaram a missão. A confirmação da gravidez veio antes da mudança. Mesmo com riscos e com a estrutura médica limitada da ilha, seguiram com o plano. Com pouco mais de 3 mil habitantes, as Malvinas receberam o casal com apenas 2 membros ativos da Igreja Adventista do sétimo dia. A população mistura anglicanos, imigrantes latinos e africanos. Para alcançar mais pessoas, o pastor passou a compartilhar mensagens de esperança em inglês e espanhol. Novos interessados apareceram. Hoje, a igreja reúne até 12 pessoas. O trabalho inclui almoços comunitários, aulas de instrumentos, aulas de idiomas e a reativação do Clube de Desbravadores.
Olá, queridos irmãos de Moron. Aqui das Ilhas Malvinas, enviamos um abraço a cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Tchau, tchau. Bênção.
Na Califórnia, Estados Unidos, há 40 anos, o primeiro transplante de coração bem-sucedido entre dois bebês mudou a história da cardiologia infantil e salvou a vida de Eddie Anguiano, o bebê Moisés. 4 décadas depois, ele voltou à Loma Linda University Health para celebrar o milagre de ainda viver com o mesmo coração que recebeu ao nascer.
Em 1985, o recém-nascido Ed Anguiano, em estado terminal, recebeu o primeiro transplante de coração bem-sucedido entre dois bebês, realizado pelo cirurgião Leonard Bailey. A cirurgia marcou um avanço histórico na medicina e abriu caminho para o moderno transplante infantil ao redor do mundo. 40 anos depois, Ed retornou ao Loma Linda University Health para reencontrar os médicos que salvaram sua vida. A celebração reuniu profissionais do Instituto Internacional do Coração, ex-pacientes transplantados e familiares. O evento incluiu um painel com membros da equipe médica original e especialistas atuais, que refletiram sobre o passado e discutiram o futuro da cirurgia cardíaca pediátrica. Hoje, Ed vive em Nevada com a mãe e a avó. Apesar do atraso no desenvolvimento, ele leva uma vida tranquila. Sua cicatriz é mostrada com orgulho, um lembrete do milagre que o mantém vivo.
A NN fica por aqui. E para saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, olhe na internet adventist.org. Mais uma vez, adventist.org. E para mais notícias, visite adventist.news/pt. adventist.news/pt. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.
É lindo ver mensagens, né, de esperança que têm chegado aí a tantos lugares. É lindo ver, né, mensagem de esperança que tem chegado aí a tantos lugares. E agora é hora de refletir e encher o coração de fé. O pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu, traz uma mensagem especial para você. É com você, pastor.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado por estar conectado conosco nas ondas da esperança que essa rádio emite, cumprindo assim a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, um grande abraço, um beijo no seu coração, um dia maravilhoso. Um abraço também para Patrícia e Jackson, que apresentam essa programação tão especial. Eu, pastor Dudu, escolhi neste momento dividir um conteúdo que fala muito ao meu coração. O tema é sobre a paz que excede todo entendimento. Foi assim que Paulo a classificou, lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo afirmou: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Já pensou, querido ouvinte, ter o nosso coração guardado, a mente preservada? Isso só é possível se tivermos a paz que excede todo entendimento. E olha só o que Jesus nos declarou em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dá. Note que a paz de Cristo é um presente divino. Não se trata de um estado emocional passageiro. É uma realidade interna, profunda, que nasce da certeza de que Deus está presente. Mesmo quando tudo ao redor parece fora do lugar, temos uma paz pela certeza de que Deus está presente. Esta paz, querido ouvinte, não depende da ausência de problemas, mas da presença do Deus que caminha conosco dentro destes problemas. O mundo define paz como equilíbrio externo, conforto, estabilidade, ausência de conflito, controle das circunstâncias. É uma paz frágil, que se abala ao menor vento contrário. A paz do mundo é barulhenta, ansiosa, negociada. Ela exige que tudo esteja no lugar para que o coração descanse. Mas a paz bíblica, querido ouvinte, a Shalom de Deus, é diferente. Ela é inteira, não fragmentada. Shalom significa completude, restauração, harmonia entre o que somos e o que Deus é. A paz Shalom, ela é soberana, ela não é circunstancial. Ela permanece mesmo quando a tempestade não se dissipa. Ela representa proteção, não ilusão. É uma paz que guarda o coração como um soldado que vigia e protege a alma da ansiedade. A paz que a Bíblia apresenta sendo oferecida por Jesus significa presença, não ausência. Paz não é quando o mar acalma, é quando Cristo está no barco. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Deus transforma as circunstâncias por meio do coração que confia. Quando Cristo diz, querido ouvinte, a minha paz vos dou, ele não oferece simplesmente tranquilidade, ele oferece a si mesmo. Ele é a paz, ele é o descanso, ele é o refúgio que nenhuma notícia ruim, nenhuma crise, nenhuma perda pode remover. Por isso, a paz que ele dá excede todo entendimento, porque ela faz sentido mesmo quando nada faz. Ela sustenta quando tudo parece ruir. Ela ilumina quando a noite é mais escura. Ela guarda, ela restaura, ela renova. Portanto, querido ouvinte, que você receba nesta hora a paz que excede todo entendimento. Dá para entender agora porque homens caminharam em direção à cruz e estavam em paz. Dá para compreender agora porque cristãos perseguidos foram jogados aos leões no Coliseu e a paz que excede todo entendimento ocupava o coração deles. O desespero não toma conta daquele que tem no coração a presença de Jesus Cristo, que é o Príncipe da Paz. Deus te abençoe e conceda a você muita paz.
Pastor Dudu, muito obrigada por esta mensagem. Semana que vem tem mais. E assim a gente encerra mais uma edição do Revista Novo Tempo. Foi um prazer estar por aqui com você.
Essa foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Patrícia Matter.
Eu sou Jackson França.
E não esqueça que a melhor notícia é que Jesus está voltando.
Tenha um sábado abençoado, cheio de paz e alegria.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.